várias zonas onde a urgência está fechada. Urge não resolver
também falar mais
este
agora,
problema, senhora. Senhora Ministra. Muito obrigado, senhora.
Obrigado. Sr. Deputado Joé Soeiro, Bloco de Esquerda, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, tendo em conta a importância do socorro pré-hospitalar e as dificuldades enormes por que passa, como é que é possível que não se diga no tão propalado programa de emergência, plano de emergência, que não se diga uma palavra sobre contratação, sobre reforço ou sobre investimento no INEM? A falta dos trabalhadores no INEM é gritante. Há 30% de trabalhadores a menos do que o INEM devia ter. Isto gera enormes inoperacionalidades. Por exemplo, nos primeiros dias do mês de junho, a ambulância da emergência médica da Covilhã esteve mais de 60% do tempo inoperacional. A Danadia, cerca de 60%. E a de Viseu passou todo o tempo inoperacional. No Algarve, nos primeiros dias de junho, a ambulância de Quarteira 2 e a ambulância de Faro estiveram inoperacionais em 90% dos turnos. Por falta de profissionais, não foi possível a abertura de novas ambulâncias ou de motociclos de emergência médica no país, apesar de ao INEM serem atribuídas inúmeras missões no plano de emergência. Ainda na semana passada, como já foi aqui dito, o INEM esteve sem ninguém a atender chamadas em Lisboa, tal é a falta de profissionais. Por isso, Sra. Ministra, pergunto-lhe, para o Governo o INEM não é importante, não precisa o INEM de respostas urgentes, como a contratação de profissionais, como a revisão de carreiras, como a abertura de mais meios por todo o país? Porque é que essa resposta foi ignorada no plano de emergência do Governo? E uma segunda pergunta que lhe queria fazer tem a ver com o seguinte. A Sra. Ministra esteve recentemente no Hospital da Perlada, que não é pública, a anunciar uma nova contratualização. O Serviço Nacional de Saúde irá pagar para que este hospital receba até 365 doentes por dia, pessoas que são triadas no Hospital de Santo António ou no Hospital de São João com pulseiras verdes ou azuis. Diz que com isto pretende descongestionar as urgências. Nós isso entendemos. O que não entendemos é porque é que insiste em fazer estas novas contratualizações sempre com privados, quando podia investir no SNS, em serviços de urgência básica. Há muitos que foram encerrados há anos, que têm locais em que poderiam ser reabertos. E porque é que a Sra. Ministra tem esta obsessão em fazer no privado o que mais facilmente faria dentro do próprio SNS?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra à Sra. Ministra. Dispõe de 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Inês Sousa Real, o tema que nos traz não é do nosso conhecimento, mas está devidamente anotado, concretamente e especificamente, e prometo-lhe que iremos exatamente perceber o que se passa com estas 18 enfermeiras. Mas quero dizer-lhe, este não é do nosso conhecimento, mas existem outros que são igualmente sérios e graves. Essa é uma das questões que nos tem sido apontada também nas negociações com os sindicatos, é exatamente que as regras, digamos assim, que se devem aplicar para aplicar as carreiras, mesmo já existentes, muitas vezes, devido à burocracia, não são, de facto, despachadas a tempo. Este é um tema que tem muito a ver com a modernização que nós precisamos de fazer, também nós, ao nível central. E esse é um desígnio que assumo e que assumimos publicamente. Relativamente, Sr. Deputado Alberto Machado, relativamente ao balanço da SNS grávida, o balanço naturalmente é positivo. Se nós preferiríamos ter o problema das urgências de obstetrícia completamente resolvido em Lisboa e Val do Tejo e todas as maternidades abertas sempre 24 horas, e quando eu digo abertas, abertas com a porta aberta, sim, preferíamos. É aquilo que gostaríamos de ter. Contudo, não é possível, de facto, ter aberto ao público, e é a isto que me refiro, apesar de todas elas estarem de facto a funcionar, e posso-lhe dar o exemplo da maternidade do Hospital Amadora Sintra, para que se perceba melhor, que mesmo quando está encerrada, recebe, está sempre com todas as áreas de partos cheias, chega a ter 12, 18 partos por dia, apesar de serem partos que são referenciados. E isso é o que a linha nos ajuda a fazer, é essa referenciação. Senhor Deputado Pedro Pinto coloca-nos várias questões da maior importância. Relativamente aos pediatras em Viseu, e não é só Viseu, é verdade, mas uma vez que toca nesse tema, queria dizer-lhe que é uma matéria que nós temos que avaliar com muito cuidado e sensibilidade. Nós já tivemos no passado, e não foi há muito tempo, nós tivemos pediatras do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra que se disponibilizaram durante um período de tempo a poder apoiar, digamos, a pediatria de Viseu. O que aconteceu na altura foi que esse protocolo, que é muito possível entre a Rede de Cuidados de Saúde do SNS e que deve ser, na nossa opinião, incentivado, acabou por não correr da melhor maneira. Aliás, os próprios pediatras que lá estão a fazer o seu internato e aqueles que lá estão já com dedicação plena apresentaram em janeiro os seus papéis para não fazerem mais horas extraordinárias além das 150 e 250. E finalmente, Sr. Deputado José Soeiro, relativamente à questão do investimento no INEM, completamente de acordo, já o dissemos várias vezes,
é
preciso mais investimento, muito obrigada. Na verdade, é preciso mais investimento, mas na verdade o INEM precisa de uma reorganização que não tivemos ainda tempo para conseguir concretizar.
Obrigado, Sr. Ministro. Muito bem. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Rui Cristina, do Grupo Parlamentar do Chega, dispõe de 11 minutos e 10 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhora Ministra da Saúde, deixe-me dizer-lhe que começou com a sua intervenção com o pé esquerdo, ao saudar a eleição do António Costa, sobretudo tendo em conta o estado caótico em que o anterior Primeiro-Ministro nos deixou o setor da saúde em Portugal. Ontem tivemos conhecimento das conclusões do relatório da evolução do desempenho do Serviço Nacional de Saúde em 2023, onde ficou evidenciado que o nível de atividade do SNS foi incapaz de fazer face às necessidades crescentes da população, a atividade hospitalar foi insuficiente, nos cuidados primários reduziu-se o número de consultas médicas e a rede nacional de cuidados continuados e integrados também não foi suficiente, e as conclusões deste relatório só devem ser surpresa para a bancada do Partido Socialista e para os seus cúmplices da geringonça como o Bloco de Esquerda, pois os milhares de portugueses que diariamente batem à porta do SNS e que sentem, é que sentem na pele as conclusões deste relatório. Ao contrário da elite portuguesa que rasga as vestes na defesa do SNS, mas quando precisa de atos médicos vão às respostas de saúde privada, e agora os portugueses comuns que não têm seguros de saúde só têm um SNS em estado de falência orgânica para os ajudar. Senhoras e senhores deputados, cerca de 1,7 milhões de portugueses não têm a médico-família, número que não para de aumentar. Os tempos de espera para cirurgias, consultas e exames de diagnósticos são dignos de terceiro mundo, onde se esperam várias centenas de dias, em alguns casos. As grávidas têm que percorrer e recorrer ao SNS num estado de angústia e insegurança, porque o fecho das urgências de obstetrícia e ginecologia é um verdadeiro atropelo à dignidade das mulheres e das crianças por nascer. Senhora Ministra, chega! Chega é o grito que mais se ouve nas centenas de unidades de saúde de norte a sul de Portugal. São os doentes e os seus familiares e os próprios profissionais de saúde, todos são vítimas dos últimos 9 anos de políticas sectárias da esquerda que quase que acabaram com o nosso SNS. Senhora Ministra, 12 urgências de obstetrícia e de pediatria estiveram fechadas no domingo passado. Além destas 12 urgências fechadas, 7 de obstetrícia e 5 de pediatria, num domingo, estiveram parcialmente abertas. A grande questão que os portugueses lhe colocam é se a senhora ministra vai dar continuidade a esta política sinistra de encerramentos pisca-pisca da extrema-esquerda e da esquerda. Ou se vai ter coragem de ir mais longe que o seu líder, do seu governo, e encontrar aqui soluções que não passem ou que não passam pelo encerramento de urgências pediátricas e de obstetrícia. Porque só assim é que nós podemos garantir que não há nem mais uma mulher grávida e criança que arrisquem a sua vida em viagens de ambulância em busca da maternidade de serviço. Senhora Ministra, o Partido Socialista aprovou uma reforma do SNS aos quatro ventos, com a implementação das OLS, sem ter tido em conta a especificidade de cada região que cada região tem. E a Senhora Ministra também já criticou a reforma das OLS, salientando que não há evidência suficiente a favor deste modelo. Senhora Ministra, a verdade é que já passaram 3 meses da sua eleição e a dúvida é se vai analisar as OLS caso a caso e se vai reverter o que tem que ser revertido ou se foram palavras vãs da sua parte, porque nós temos que agir o quanto antes. Temos que agir o quanto antes porque os portugueses esperam e desesperam para que hajam verdadeiras decisões a favor do SNS. Na última campanha eleitoral, o Luís Montenegro afirmou o regresso aos hospitais PPPs. Para quando, Senhora Ministra, é o que eu lhe pergunto, haja aqui a ação política para se avançar com coragem e determinação para o bem do nosso SNS. Porque os portugueses precisam de um Ministério de Saúde que lhes trate da saúde e que não lhe retire o resto da saúde. A Senhora Ministra vai devolver a dignidade a todos os profissionais de saúde que António Costa lhes roubou, mas afinal, que mudanças tem este Governo a dar ao nosso país? Porque os portugueses precisam de respostas e não de promessas que chegam via PowerPoint. O seu Governo, como nós sabemos, anunciou o Plano de Emergência de Saúde e passo a citar, tendo como sempre como objetivo a garantia de mais e melhor saúde para todos, que na verdade não passou de um plano que deixou muitas dúvidas, mas sobretudo receios. Um plano que deveria de basear-se em medidas estruturais assentes numa nova visão estratégica para o SNS que aumentasse a sua eficiência, aumentasse a sua produtividade. Um plano que fosse realmente capaz de atrair, reter e motivar os profissionais de saúde. Mas, na verdade, apresentaram aqui um plano assente em incentivos casuísticos, sem uma política verdadeiramente integrada e integradora. Senhora Ministra, é um apelo que lhe faço em nome do Partido Chega e em nome dos portugueses. É hora de cumprirem o que prometeram aos portugueses, porque não há democracia no SNS, mas também não há SNS sem democracia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu lembro só aos senhores deputados que nós todos temos um código de conduta que refere que nós devemos desempenhar as funções com respeito pelos demais deputados, pelos titulares dos órgãos de soberania, pelos cidadãos que representamos, pelas demais entidades públicas e privadas e que na intervenção nos trabalhos parlamentares devemos fazer com urbanidade, lealdade institucional, abstendo-se de comportamentos que não prestigiem a instituição parlamentar. É só lembrar que temos este código de conduta para todos os senhores deputados e para mim próprio. Muito obrigado. Vou dar agora a palavra para uma intervenção ao senhor deputado Mário Amorim Lopes, do Grupo Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Quando o senhor Presidente, quando Sua Excelência remeteu para esta Câmara o agendamento de hoje, a pedido do Bloco de Esquerda, eu achei, talvez ingenuamente, confesso, que o Bloco de Esquerda vinha aqui hoje fazer um ato de contrição. Ou, em linguagem leninista, que compreenderão melhor, uma autocrítica. O Bloco de Esquerda vinha aqui, perante os portugueses, pedir desculpa. Pedir desculpa às populações de Loures, de Vila Franca de Xira e de Braga, porque os senhores, juntamente com o resto da troika do SNS, o PCP e o Partido Socialista deram cabo de hospitais que funcionavam muito bem. Repare-se, nós temos hoje situações que não ocorriam no passado. Nós temos o Hospital Beatriz Ângelo, em Louros. Médicos do hospital estão a apresentar a escusa de responsabilidade. Temos